dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver ouvindo esse segundo editorial do nosso podcast. Não estou acompanhado da Carol nem do César, infelizmente, uma vez que esse formato pretende trazer pontos rápidos e análises mais sucintas sobre algum caso que merece nossa atenção mais imediata. Hoje o objetivo é falar um pouco sobre a saída da Ford do Brasil, foi anunciada no dia 11 de janeiro de 2021. Já iniciamos o ano com algumas notícias não tão boas, né? Em meio a crescente número de casos de coronavírus, em meio a outros problemas já estruturais do Brasil, temos mais uma notícia não tão boa, que é a saída da Ford. Primeiro eu queria tratar de alguns problemas que causaram uma das motivações da saída da Ford do Brasil. Em segundo lugar, eu queria trazer alguns pontos como o que isso impactará na economia brasileira. Bom, primeiro eu queria trazer um contexto da economia brasileira e da situação. A Ford está no Brasil há mais de um século, veio nos anos 10. E sim, você ouviu um raio, aparentemente ninguém está feliz com a saída da Ford do Brasil, nem o nosso céu, mas o ponto é, a Ford está aqui há mais de um século e essa decisão é uma decisão muito grande, não foi tomada por conta apenas da conjuntura deste ano, não é por conta apenas do coronavírus. E quando eu digo isso, é importante ressaltar que não foi apenas o governo Bolsonaro que causou a saída da Ford, na minha opinião. Isso já é algo que vem acontecendo ao longo de anos. Porém, o governo Bolsonaro com certeza ajudou a agravar um pouco a situação e isso estimulou com certeza a saída da Ford no Brasil. Trazendo alguns dados rápidos de crescimento econômico, o Brasil teve uma década perdida. Ou seja, a gente não, ao longo de 10 anos conseguiu crescer apenas 2,2% do PIB. Isso é menor do que o crescimento da população, então, na prática, a nossa população ficou mais pobre. Em 10 anos a gente conseguiu, em geral, produzir menos e ganhar menos, consequentemente. Ao mesmo tempo, enquanto o Brasil cresceu 2,2%, o mundo cresceu por volta de 30% o PIB, enquanto países emergentes quase 50%, mais de 40%. Então, isso mostra um pouco o quanto o Brasil vem perdendo competitividade e vem perdendo seu poder e seu mercado, que era um dos pontos principais da situação do Brasil aqui. Os trovões, pelo menos, dão uma dramaticidade para todo esse episódio, mas seguindo aqui com a análise, o Brasil já vem com problemas de crescimento desde a época do governo Dilma, e isso não conseguiu ser sanado, apesar de a gente ter parado de crescer, porque uma hora a gente tem que chegar no fundo do poço, a gente não conseguiu se recuperar da forma que a gente esperava. Isso em muito tem a ver com a política econômica totalmente restritiva, lembrando um pouco do nosso episódio sobre teto dos gastos, mas isso também vem do problema que foi iniciado no governo Dilma. Então eu diria que é um problema que não é apenas o governo atual do Bolsonaro, porém, sem dúvida, foi agravado pelo governo atual. E a situação do coronavírus, né? Falando um pouco sobre os números de vendas de carros, esses números são bem fáceis de conseguir, estão todos no site da Anfávia. Há uma queda de produção de veículos aqui no Brasil, que é natural, dado o ano, de quase de entre 20% e 30%. O problema é que a gente não deve atingir o nível de 2019 nos próximos 2 ou 3 anos. Então a gente só deve voltar ao mesmo nível em 2023. Isso por si só já era um problema. No caso da pandemia, ela afetou não apenas o mercado local, como o mundo inteiro, e as indústrias automotivas são uma das que mais sentiram esse problema. Dentre elas, a própria Mercedes já saiu, já encerrou uma das operações aqui no Brasil há alguns meses, e agora vem a Ford, lembrando que esse é um cenário de tendência já, uma vez que já foi iniciado também pela Sony, que anunciou o fim das produções aqui no Brasil. Então, o que a gente vê hoje é que o Brasil não tem uma infraestrutura suficiente para garantir uma maior produtividade, nem tem investimento em educação e ciência, que isso geraria. E isso seria importante porque com uma melhor educação, com um melhor investimento em ciência, a gente conseguiria gerar empregos mais bem remunerados, a gente conseguiria gerar uma pesquisa e inovação dentro do Brasil, o que é um pouco escasso, dado o cenário que a gente vê no Brasil hoje. Isso tudo foi contribuindo para a saída da Ford, para tomar essa decisão de saída do mercado brasileiro de produção. Aqui já eram produzidos alguns carros apenas do Brasil, que serão descontinuados. Isso tudo vem em linha com uma nova estratégia da própria Ford de descontinuar algumas produções e, claro, que isso tudo em linha com a crise que o coronavírus gerou, que reduziu bastante o setor automotivo no mundo inteiro. Então a Ford, buscando maiores rentabilidades, acabou descontinuando a fábrica no Brasil. O curioso é que a Ford vai manter as fábricas no Uruguai e na Argentina, isso em linha também com o que é produzido lá, que são veículos em linha com a nova estratégia da companhia. Isso, adicionalmente, a Ford já anunciou que vai investir, se não me engano, 500 milhões de dólares na Argentina, e ao mesmo tempo que está de saída do Brasil. O curioso apenas é que a Ford, como outras montadoras, recebeu diversos incentivos fiscais ao longo dos anos, inclusive no governo Dilma, em que ela deu um incentivo fiscal forte para várias montadoras, em troca não houve um crescimento tão grande de investimentos por parte delas, e isso por muitos é considerado um erro grave do governo Dilma. Isso tudo nos leva para a parte final deste breve editorial, que é para falar um pouco sobre o que isso implica para a economia brasileira, e isso sem dúvida não é uma coisa boa. A saída de empresas grandes como a Ford, como a Toyota, como a Sony, primeiro que tem empregos bem remunerados de forma geral, a indústria paga bem, e além dos empregos que estão na própria fábrica, há toda uma cadeia produtiva que acaba perdendo a demanda, e isso tem impactos um pouco maiores de forma geral. Isso tudo ajuda a gente a notar que com a saída de empresas como a Ford, como a Toyota e como a Sony, a gente dificilmente vai conseguir ter a recuperação em V que previa, que alguns economistas previam e que era a esperança de todos nós. A gente deve continuar partindo de um nível de crescimento um pouco mais baixo e esperamos que isso, que essa tendência não continue nos próximos anos. Esperamos que a gente consiga manter o nível de atividade e manter as empresas aqui dentro para produzir aqui dentro. A Ford indo para a Argentina não vai parar com a produção de venda de carros aqui, afinal a Argentina está dentro do Mercosul, assim como o Brasil, porém vai ficar bem mais restrita a sua competitividade dentro do Brasil. Isso tudo levanta a bandeira de que é preciso tomar muito cuidado com as políticas econômicas, é preciso tomar muito cuidado com o cenário como um todo. As montadoras não têm tido resultados bons ao longo dos últimos 5 anos. Além de tudo, o Brasil tem uma complexidade gigantesca no sentido institucional. As leis aqui são muito complexas, os impostos aqui são muito complexos. Isso tudo dificulta a permanência de grandes empresas aqui e a chegada de outras empresas. Há muito que tem que ser feito. Isso tudo são alguns dos pontos principais. Essa é uma análise bem breve e triste por conta da saída de mais uma grande empresa brasileira. Esperamos que essa tendência seja interrompida e que não volte a acontecer. Espero que isso tudo seja algo mais momentâneo do que uma tendência. Infelizmente, não acredito nisso. Infelizmente, a competitividade do Brasil, dado o cenário econômico e dada a incapacidade do governo federal de lidar com esse cenário, isso tudo, para mim, deixa bem claro que a tendência é que ocorram mais saídas ao longo do tempo. Enfim, agradeço muito a todos vocês que ouviram esse mais do que informativo, esse desabafo, cercado de trovões. Não é um dia feliz, afinal. Espero que todos vocês fiquem bem e nos vemos no próximo episódio ou no próximo editorial. Um forte abraço, beijos, bom dia, boa tarde, boa noite e adeus.